durante esse episódio do Lambês está muito especial. A mamãe da minha amiga Lola Maria veio contar a história de conexão entre as duas e a dinâmica de ter um cachorrinho com deficiência, que é algo pouquíssimo abordado no meio pet. Tem a história linda da mamãe Vânia, que mesmo a mais de 200 km de distância resolveu lutar para trazer a Viola para casa. Da Luna, que chegou na casa da sua mamãe Rafaela e uniu a família. E da Vanessa e da Melinda, minha outra amiga blogueira, que propõe uma ótima reflexão sobre o tema do luto pet que eu venho trazendo nas minhas redes. Bora pro episódio! Lambejo! Pai, vamos começar o episódio de hoje com a história da minha amiga Lola Maria. A sua mamãe Mirella mandou um relato lindo pra gente escutar. E acompanhe o dia a dia da Lola em suas redes sociais. Prefira Lola Maria _ oficial.
Bom, vou contar então como foi meu encontrinho com a Lola, né? É uma coisa até que surreal, assim, pra mim, porque eu falo realmente que foi um encontro de alma, porque eu não sei nem explicar. Eu sempre, faz alguns anos que eu moro sozinha já, e eu sempre falei, ai, cachorro, sempre gostei de cachorro, sempre vivi com cachorro desde pequena, mas morava sozinha já. Já sempre falei que eu queria, mas assim, nunca fui atrás, né? Aí, até que um dia, eu tava no meu Instagram rolando e eu vi um vídeo da ONG com a Lola e a moça falando assim, essa cachorra é muito especial, mas não porque ela não tem uma pata, mas porque olha como ela é carinhosa e tudo. Juro, naquele momento eu falei, meu, alguma coisa mexeu no meu coração, assim. Então o que aconteceu, né? A Lola foi atropelada. A Lola morava na rua, ela era cuidada por moradores do bairro. E aí ela foi atropelada. E se ela ficasse ali, ela ia morrer, né? Aí a ONG, que é a Gava Campinas, resgatou essa cachorrinha. E aí eles fizeram a cirurgia na patinha dela, né? Por conta do atropelamento. E aí, alguns dias depois de colocarem a placa na patinha dela, que tinha sido atropelada, foram fazer o exame, né, pós-cirúrgico, e viram que ela tava com sinomose. Então ela tava tratando da cirurgia e da sinomose. Eu acredito que por conta disso que o corpo dela não aguentou, né, expeliu a placa, não deu certo, e tiveram que amputar. Então ela passou aí por um longo processo. Ela foi muito guerreira, ela realmente estava entre a vida e a morte, assim, mas ela conseguiu. Eu acredito que esse acontecimento tenha sido em abril, pelo que eu fiz as minhas contas. Em agosto ela foi para adoção. Então, na semana, né, então eu falei com a ONG no sábado, na semana eles postaram alguns vídeos, só que eu só fui ver no sábado. Aí quando eu vi, meu coração explodiu, assim. Eu falei, eu não tinha explicação, eu falei, é ela. Eu lembro que eu até mandei pra minha família, né, e tudo, e a minha família falou assim, Mi, não, você não tem condição de adotar um cachorro, assim, é gasto, você não consegue, você mal tá pagando aluguel, como que você vai adotar um cachorro? E eu, assim, no impulso, falei, eu quero essa cachorra. Eu mandei mensagem no sábado, no domingo eles me responderam. Eu lembro que eu preenchi, assim, o negócio de adoção sem pensar. Eu não pensei se aquela era porte médio, grande pro meu apartamento. Eu não pensei como eu ia pagar as contas, só pensei que eu precisava dela, assim. Ela foi pra feirinha, né, como eu falei, ela não foi adotada na feirinha de adoção. E eu falei, meu, essa cachorra é minha. Aí eu lembro que no domingo, eu tava voltando de uma viagem, a ONG me ligou, falou, a gente recebeu o seu cadastro, eles fizeram algumas perguntas e falou, tá bom, você passou, você foi aprovada, você pode vir pegar a Lola. Eu falei, o quê? E aí eu fui buscar ela na quarta-feira, que eu acho que foi no dia 10 de agosto. Minha mãe até veio pra mim, né? Minha mãe que falou pra mim, Mi, não, melhor não. Depois que ela viu que eu tinha decidido o que eu queria, ela falou, então vamos juntas. A gente foi, pegou a Lola, eu cheguei lá, assim, foi uma paixão, assim. A hora que eu vi ela, fiquei muito emocionada. Eu vi um cotoquinho, assim, correndo e tudo, muito feliz. E ela sempre foi amorosa, do jeito que ela é, do jeito que eu mostro nos vídeos, desde a primeira vez. Sempre foi muito carinhosa, sempre, sempre. Hoje, assim, é a minha maior companheira do mundo. Mas, assim, eu não tenho palavras, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje ela é minha companheira. A gente faz tudo junto. Eu levo ela pra todos os lugares junto comigo. Pra mim foi um encontro de almas, assim. Eu ter olhado no Instagram aquela hora, ter visto ela no meu feed e poder dar um momento agora pro resto da vida dela de felicidade, porque ela sofreu muito, ela foi muito guerreira. Então acho que, assim, não é eu que estou ajudando ela, ela me ajuda todos os dias. Foi assim que aconteceu o nosso encontro. E, nossa, foi a melhor coisa do mundo.
Mirella, a história da Lola Maria nos inspira muito. Pouco se fala sobre cachorros com deficiência. O perfil é a prova viva que é possível viver uma vida plena e feliz desde que os tutores deem muito amor, carinho e cuidado. Adoro o conteúdo de vocês e obrigada por ter compartilhado sua história aqui no Lambejo.
Gente, agora eu vou contar a história da Viola. Uma velha latinha preta igual a mim, que teve a sorte de encontrar sua mamãe Vânia, que desde o momento em que a viu, não desistiu de adotá-la. Ela disse assim, Gabu e Naroca, a Viola é uma SRD preta assim como você, Nara. A nossa história começa com uma mensagem da vizinha no grupo da nossa rua. Ela dizia que tinha uma amiga dela que tinha filhotes pra adotar. Mandei mensagem na hora dizendo que queria adotar, mesmo morando a 250 quilômetros de distância da Viola. Fiz o contato e decidimos que na Páscoa eu iria buscá-la. Porém, numa quarta-feira, ainda na pandemia, um pouco antes de eu começar a dar aula online, recebi uma mensagem da moça dizendo que uma tragédia tinha acontecido. Ela me disse que o Felipe Pecari estava na casa do irmão dela, que era o tutor dos filhotes, e por conta de uma denúncia de maus traços, levaram todos os cachorros da residência.
Gente, a fim de contextualização, Felipe Pecari é um deputado federal que atua pela causa animal. Pode continuar, Ná.
Eu fiquei muito nervosa, nunca imaginei que ele sofreu maus tratos. Para tentar entender a situação, entrei no Instagram do Pecari, vi a real situação e percebi que ela era pra ser minha. Mandei mensagem pro Felipe contando tudo, mas ele tinha muitos seguidores e dificilmente perdi a minha mensagem. Decidi então ligar pra Câmara de Vereadores, já que na época ele era vereador e expliquei a situação. Conversei com seu assessor e ele me colocou em contato com a equipe responsável pela adoção. Preenchi o formulário, enviei todos os documentos e fotos que foram solicitadas e fiquei à espera da resposta. Ela foi positiva e eu poderia adotá-la, mas teria que esperar as vacinas. Como sou da área, disse que me responsabilizaria pelas vacinas e castração e enviaria os comprovantes. E assim foi feito. Na mesma semana fui para Cotia, na Grande São Paulo, buscar minha menininha. Ela também explicou o significado por trás do nome. Ela disse assim: eu sou muito fã do Tião Carreiro e coloquei no meu outro cachorro o nome de Tião Carreiro. Tião sem Viola não é Tião. Por isso ela chama Viola. Seguimos juntos até hoje. Eu, Tião Carreiro e Viola.
Vânia, me emocionei quando você mandou, quando tava fazendo o roteiro e quando tava lendo por aqui. A história de vocês é linda. Quando a conexão é verdadeira, uma simples foto já é suficiente para que possamos mover montanhas por eles, né? Dá um beijo para você e sua família linda.
Ah, agora eu vou contar a história da Rafa e da sua cachorrinha Luna. Ela disse assim: Gabu e Naroca, vim contar a minha história com a Luna pro Lambeijo. Minha cachorrinha que veio unir nossa família. Meu avô e seu irmão não eram nem um pouco próximos, apesar de serem quase vizinhos. Mas na pandemia, a cachorrinha do irmão dele, uma American Booty, engravidou sem querer do outro cachorro e teve 13 filhotinhos. Foi uma loucura e ele precisava que alguém postasse sobre a adoção, pois ele é idoso e não sabia como fazer. Como ele não tem filhos, eu fui lá ajudar e conheci a Luna, que é a coisa mais fofa do mundo. Quietinha, ela ficava atrás dos irmãos esperando carinho. Não aguentei, pedi pra mim e ele me deu. Porém, moro com minha avó e ela não queria de jeito nenhum filhote em casa. Falei que ele ficar na casa da minha tia, mas mesmo assim me fizeram devolvê-lo. Foi horrível, passei 2 semanas chorando, pedindo pra pegá-la de volta, até que deixaram e ela foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Mas o mais importante, depois de anos separados, agora eles são unidos.
Rafaela, sua história é ainda mais especial, pois além da conexão entre vocês duas, a Luna reaproximou toda uma família, e o simbolismo do seu nome torna tudo ainda mais especial. Luna é luz.
Pra encerrar o episódio de hoje, vou contar a conexão da Vanessa e da Melinda. A Melinda também é blogueira, o perfil dela é _melindadog.mg. Ela disse assim: Gabu e Naroca, perdi minha outra filha de 4 patas na pandemia, a Meg. Tenho ela de presente dos meus pais aos 6 anos de idade e ela faleceu quando eu tinha 24 anos. Ela foi e ainda é o amor da minha vida, única de seu jeitinho. Pinscher tamanho zero, independente, porém extremamente carinhosa e compreensiva. Ela era cardíaca e com piometra. Depois de 3 anos, os rins começaram a falhar. Fiquei em função de veterinário e com isso parei minha vida para aproveitar todos os momentos possíveis com a Meg. Ela faleceu e 2 dias depois do óbito, fui buscar as coisas no hospital e pagar as últimas faturas. Até que um veterinário me puxou pro lado e disse: olha só, vi como você cuidou bem da Meg e gostaria de saber se você gostaria de conhecer 3 cachorrinhos que eu estou doando. A mãe foi esfaqueada, estava na rua gravidinha e passando fome, e eu encontrei sangrando vindo pra clínica. Cuidei e fiquei com sua mamãe, agora Canela, e estou doando os filhotes pra quem gosta de animais. Eu não pude recusar. Na hora fui vê-la, até que encontrei uma caramelo toda dengosa que veio correndo pro lado. Um cordão invisível nos uniu. Coloquei o nome de Melinda. No início foi um pouco difícil, principalmente com as saudades. Não tinha comprado nada pra ela, pois não esperava uma adoção tão cedo. Sinto ainda muitas saudades da Meg, porém fico tranquilo em saber que ela faleceu sem dor e nós construímos uma vida linda. Agora está lá no céu, cuidando de mim e de Melinda. Enquanto daqui, eu construo uma vida muito bonita com minha neném. O que a Meg era de quietinha, a Melinda tem de energia. Ela me apresentou um mundo que eu não sabia que existia. Gaúcha e taurina, a Melinda fez aniversário de 3 anos agora no dia 29 de abril e teve até festa na creche. Ainda bem que me permite continuar amando. Hoje somos companheiros e ela é meu amorzinho.
Vanessa, obrigado por ter compartilhado sua história com a gente. Eu e Nath temos lançado uma série de vídeos sobre o luto pet nas redes sociais. Uma mensagem que sempre recebemos é o julgamento que as outras pessoas têm sobre o nosso luto. Que sofrer pela perda de um pet é algo bobo, ou então que nossos sentimentos não são válidos. E é como você disse, um pet não substitui o outro. Eles são diferentes e possuem a própria personalidade. Mas não devemos fechar nosso coração após a partida de um. Afinal, a adoção não é sobre a gente, mas sobre eles. Que a sua história possa inspirar outros ouvintes que já perderam seus pets e ainda não se sentiram confortáveis para adotar outros.
Gente, obrigado por ter escutado até aqui esse episódio. Somos muito gratos a todos vocês que nos escreveram suas histórias. Lambeijos!